Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora, instrumentista e escritora Annelise Assunção. Natural de São Paulo, Annelise nasceu em 16 de maio de 1980. Iniciou sua carreira artística aos 18 anos, fazendo backing vocal na banda do seu pai, o também cantor e compositor Itamar Assunção, falecido em 12 de junho de 2003. Annelise integrou o grupo Dona Zica, ao lado de Yara Renault e Andréa Dias. Já em 2007, começou a se apresentar com o seu trabalho solo. Inspirada pela cultura e a música popular de forma mais essencial e ampla, seu estilo mescla influências de reggae, afrobeat, rap, samba, bossa nova, entre outros gêneros. Como artista independente, já lançou 4 álbuns autorais. Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa, de 2011, Amigos Imaginários, 2014, o qual lhe rendeu o Prêmio Deezer de Artista do Ano e o prestigiado Prêmio Associação Paulista dos Críticos de Arte para Melhor Artista Revelação, de 2015. Depois veio o álbum Taurina, lançado em fevereiro de 2018 e premiado como Melhor Disco do Ano e Melhor Capa do Prêmio Multishow, de 2018. E o último, intitulado Sal, lançado em 2022. Já na TV, atuou em diversos episódios do emblemático Telecurso 2000. Também foi apresentadora do programa Atitude.com, exibido pela TVE Brasil e pela TV Cultura. Em novembro de 2010, passou a apresentar o programa Manos e Minas, também da TV Cultura, ao lado do rapper Max B.O. Annelise é uma artista inquieta. Gosta das palavras e as palavras também gostam dela. Nas suas redes sociais, vem ampliando um diálogo cada vez mais profundo com seu público. Annelise é diretora-geral do Museu Itamar Assunção, o primeiro museu virtual de um artista negro brasileiro. E ela também atua como escritora. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Annelise. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar a faixa Eu Gosto Assim, a qual consta no segundo álbum desta excelente artista paulistana. Com vocês, Annelise Assunção, no MPB Unesp.
Sou bem fácil de acessar, a agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar, quando tudo aperta, o ar pesa, fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta, tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto, chove frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal, no céu querubim, seus olhinhos em mim. Já falei pra você que eu gosto assim. Não tem. segredo. Sou bem fácil de acessar. Agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar. Quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar. A saudade mata, dinheiro falta. Tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto. Chove frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida. Mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal. No céu querubim, seus olhinhos. Já falei pra você que mentira deslavada, não gosto. Porrada na cara, não gosto. Dedada nos olhos, não gosto. Conversa fiada, não gosto. Mando na vitrola, tabaco na paia. Transa e dormir de conchinha. Joga conversa fora, orquídea no chachinho.
Faixa para a gente iniciar bem este podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar por aqui Annelise Assunção. Annelise, primeiramente bem-vinda ao MPB Unesp. E geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como rolou a relação com a arte, a música. No seu caso, foi realmente dentro da sua casa, por intermédio do seu pai, o Itamar Assunção? Foi por aí o caminho?
Bom, a relação com arte e música, música sendo arte e sendo o ofício do meu pai, né, o trabalho que movimentava financeiramente, economicamente a nossa família, e um trabalho relacionado com arte, basicamente, né, ela é uma relação muito íntima, né, ela é, antes, inclusive, ela existia nos meus poros quando eu fui concebida. Então, eu não sei dizer quando isso acontece, né? Eu já nasci com isso acontecendo, com essa relação existindo já entre o meu corpo, a minha família e a sociedade, e o jeito de ver o mundo, e o jeito de ganhar dinheiro no mundo, e a forma de sobreviver no sistema, completamente relacionado à música, e logo a arte também. Eu morava na periferia de São Paulo, na Zona Leste, bairro da Penha, e todo lugar, todo território tem os seus estímulos, né, de arte, desse olhar, né, da possibilidade de estar no mundo com mais leveza, aliviando e elaborando questões pessoais, sentimentos sociais, né? A arte faz isso, os territórios são contaminados de arte, né? Todo território, qualquer lugar. Então, claro que isso também acontece. Eu morava no bairro onde tem a segunda maior escola de samba de São Paulo, a Nenê de Vila Matilde, e, né, frequentando uma quadra de escola, um bairro que tinha um aquilombamento muito forte na época que os meus pais foram morar. O bairro da Penha, um bairro que era basicamente um bairro preto, né, da cidade. Uma concentração de cultura muito forte ali no Rosário, por ter esse patrimônio tombado, né, uma igreja, um largo que é tombado como patrimônio da humanidade pela importância e contribuição realmente cultural, que traz toda essa ancestralidade, né, do rosário das mulheres, dos homens pretos, desse cancioneiro, dessa expressão que mistura tão sincrética, né, que mistura religiões e a cultura negra. Então, estava tudo misturado no mesmo balaio.
E o que você ouvia quando pequenina? Quais eram essas suas referências iniciais?
Bem, a música que eu mais ouvia na minha infância era a música que o meu pai fazia. Até ali eu tenho uns 10 anos, a gente só tinha rádio, né, aparelho de rádio, FM, AM, com toca-fita. Então, a gente tinha uma vida muito simples, muito humilde mesmo, até de bastante dificuldade em vários momentos, então a gente não tinha como ouvir música que não fosse música que estivesse passando na rádio, ou música que meu pai tocava. E a gente conhecia por shows, ou os amigos do meu pai, né, os artistas contemporâneos que a gente convivia, ou as fitas que a gente tinha em casa. Então, essa é a minha primeira formação, as músicas. Eu não ouvia músicas de criança, para crianças, enfim. Era isso, né? Televisão e FM e fita cassete, que meu pai ia colecionando ali. Ele gravava, ele tinha o próprio gravador, então ele se gravava para estudar, para compor. E às vezes a gente fazia as nossas próprias fitas, gravando mixtapes da rádio, né? As músicas que a gente mais gostava, ia gravando uma por cima da outra. Então, essa é a minha memória muito forte. Até a gente ter um aparelho de LP, um 3 em 1. E aí começar a consumir um pouco mais de discos, né, que meu pai também trazia de uma loja aqui em São Paulo, onde ele vendia os discos dele, que se chama Baratos e Afins, que fica numa galeria no centro da cidade. E ele, às vezes, trocava os discos dele por outros discos. Então, ele trazia para casa Miles Davis, Bob Marley, trazia discos da Elis, do Gil, enfim, ia devagarinho criando uma pequena coleção. Trazia discos do Kitaro, que era um artista que a minha mãe, japonês, que minha mãe gosta muito, gostava, sempre gostou. E aí a gente ia, e aí começava, né, pedir de aniversário, LP, e aí a gente ia criando nossa bibliotequinha ali de infância e adolescência. Mas o cassete, a FM e as músicas do meu pai, isso aí foi até quase eu ter uns 14 anos, era essas três fontes de música que eu ouvia.
E quando pintou o seu interesse pela composição?
A composição talvez tenha vindo um pouco mais tarde, no sentido de composição, música e letra. Eu já escrevia desde adolescente, eu gostava muito de escrever, ainda organizando, né, como o que era poema, o que era crônica, o que era dissertações, enfim. Não escrevia letras de música ou não achava que estava escrevendo letras de música. Era mais um início mesmo de um exercício de escrita que eu gostava de fazer. E aí, mais velha, eu começo a organizar melhor esses pensamentos no sentido de compor, né? E o canto, e o cantar, ele veio como uma, né? Meu pai me convidou para cantar com ele. Eu tinha 17 anos. Eu cantarolava, enfim, tinha uma noção muito básica, musical, mas muito frágil, né? Não estudei canto, não. Então, eu gostava de cantar, mas não era avassalador. Cantar não era uma coisa assim, meu Deus, amava e me dedicava ao canto, nunca foi. Veio junto, né? Veio junto com esse entendimento de eu escrevo, eu componho, eu vou cantar o que eu escrevo, vou cantar o que eu componho, pensando que eu não tinha nenhuma ligação com o canto do ponto de vista de intérprete, de terceiros autores. Isso no início, né? Quando eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar com meu pai, fazendo vocais, que é um jeito de cantar, é um jeito de estar na música através do canto bem diferente do que a intérprete, né? E foi também para mim um exercício muito importante, muito bom, fazer esses coros, esses vocais para o meu pai por alguns anos, e depois para outras pessoas, e depois na banda que eu fiz parte, a Dona Zica, eu também não era uma intérprete, eu estava ali um pouco nesse suporte de instrumental e vocal, e também contribuindo com composições. Então é quando começa tudo se amarrar, até eu ter coragem de fazer um disco sozinha, um solo, e aí encarar as minhas composições e o meu canto. Mas isso já quase com 30.
Bacana, essa é a Anelisa Assunção contando um pouco aqui da sua trajetória para nós. E agora vamos de som, vamos escutar Benta, uma composição em parceria entre Céu, Anelisa Assunção e Thalma de Freitas, que consta no álbum Sal. Anelisa Assunção no MPB Unesp.
Fazer nós nossa família florescer. Leva um vilarejo pra nossa cria crescer.
Faixa por aqui. E Annelise, seguindo o papo, como pintou a profissionalização? O início foi mesmo como backing vocal da banda do seu pai, o Itamar Assunção?
É, meu início foi sendo vocalista do meu pai, backing vocal do meu pai. Eu tinha 17, 18, 19, fui cantando com ele até ele falecer quando eu tinha 24. Na verdade, ele parou de fazer shows já um pouco antes de morrer, mas... Fomos ali uns 5, 6 anos, né? Onde eu fiz esse trabalho, não só como backing vocal, eu também fazia produções pro meu pai. Eu auxiliava toda a parte de produção. Então, também foi um processo de profissionalização importante para mim. Sem esse início, né? Não, talvez não soubesse hoje o pouco que eu sei do ponto de vista de produção, de administração, né? Então... Minha profissionalização começou, sim, fazendo backings pro meu pai, produzindo os shows dele, produzindo a relação dele com mídia, organizando o seu acervo, né, com ele ainda vivo. Então, essa é assim que foi a profissionalização, no fazer. Enquanto faz, aprende, melhora e se profissionaliza.
E nesse caminhar artístico, qual a importância da banda Dona Zica na sua trajetória?
É fundamental. A Dona Zica é fundamental. Foi a banda que que eu formei com a Yara Renoy, com a Andrea Dias. Eu e a Yara, a gente ainda cantava com meu pai, mas a gente queria ter uma banda, a gente queria ter, né, começar a encontrar o nosso som, a nossa expressão, a nossa poesia. E a gente forma vários grupos até chegar na Dona Zica. E foi fundamental, libertário, foi disruptivo, estrutura afetiva para você, né, para que eu pudesse, eu e as outras pessoas também, estarem num lugar seguro de exploração, de autoexploração mesmo, das suas potências. Então, foi uma família musical, literalmente, né, com pessoas muito íntimas. Pessoas, a Simone Soa, a Simone Juliana, artistas que já eram mais velhas e já tinham tocado com meu pai, já tocavam com outras pessoas, tinham experiência de turnês fora do Brasil, já tinham gravado em muitos discos. Então, muito rica a troca e muito generosa também. É uma troca muito generosa dessas figuras mais velhas. E com a gente chegando ali, né, querendo entender e que espaço a gente ocuparia aí nesse mercado, como ocuparia. Então, foi fundamental mesmo, fundamento mesmo. Sem passar pela Dona Zica, acho que teria sido mais difícil. Ou talvez eu nem chegasse no desejo e necessidade de ter um trabalho solo.
Certo. E de que forma, Nelise, ocorreu a oportunidade para você gravar o seu primeiro álbum? Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa, lançado em 2011. Você achou que era o momento certo de apresentar o seu trabalho próprio? Fale um pouco sobre a concepção desse álbum e de que forma ele reverberou aí para a sua carreira artística.
Pois é, a oportunidade eu que criei ela, porque era um desejo, né? Uma vontade mesmo de aí dar mais esse passo, avançar um pouco mais à frente, de estar fora de uma banda, de estar um pouco mais responsável individualmente pelos processos. E antes de gravar o disco, eu já tinha formado essa banda que eu queria que me acompanhasse, que era uma banda que chamava... algumas pessoas dessa banda que se chama Rockers Control, uma banda aqui de São Paulo, com umas pessoas que eu conheço e que faziam um trabalho muito interessante de reggae, que é o som que eu pesquiso, me inspiro desde sempre. Então eu chamei o Bruno Buarque, o Cris Cabelo e o Mal para tocarem comigo e eu começar a desenhar o que, que seria um projeto solo. E aí eu chamo a Lelê Nanhaia, que também era uma pessoa que tocava com meu pai. A Simone Sou, que foi meu pai, depois foi o Dona Zique. Aí eu chamo ela também para fazer essa formação comigo, mas dessa vez era a Nelise com uma banda, e não uma banda coletiva que decide tudo, né, junto e que caminha, de certa forma, junto. Era o meu trabalho, um início de... E tudo isso muito por esse empurrão primeiro que foi... Eu fui convidada a fazer um show, um projeto onde tinha um artista já, enfim, estabelecido, consagrado, que convidava uma pessoa que estava em começo de carreira, enfim. E essa artista era a Zélia Duncan, que me convidou para fazer o show. Então era um show que a gente dividiria, uma parte seria o meu show, quase como um apadrinhamento, e depois ela faria o show dela. E neste dia, teve no dia do show, a gente ensaiou, preparou tudo, e aí eu tive que montar uma banda, eu tive que ir atrás, né? Então aí eu comecei a amadurecer esse pensamento solo. E no dia do show, a Zélia não conseguiu chegar em São Paulo. Ela morava no Rio nessa época. E os aeroportos do Rio fecharam, porque teve uma chuva muito forte, com vários acidentes. Então, não estava saindo voo e não daria tempo de vir de outra forma. Então, fiquei ali numa situação, ali no Sesc, era no Sesc Santana. Era Santana? Acho que era Santana. Numa situação que era o Sesc me perguntando: você quer cancelar o show e a gente remarca? Ou você vai fazer o show sem ela? Porque estava esgotado de ingressos, obviamente, para vê-la, que, né, ela tinha um público imenso, tem. E eu falei com ela, ela falou: faça o que você quiser. Se você quiser fazer o show, você tem meu apoio, faça esse show sozinha. E eu fiz, né? Decidi fazer, e foi realmente a minha estreia solo, foi com a plateia lotada, gigante, muito generosa, porque entendeu a situação. Um público da Zélia que foi muito querido comigo também. Então, isso foi uma oportunidade, essa minha, talvez a oportunidade do meu trabalho de solo começar a ser desenhado. Agora, a gravação do disco foi uma oportunidade que eu mesma inventei para mim, para poder... Bom, agora cheguei no momento em que eu quero registrar isso. E assim foi. Fiz esse meu primeiro álbum.
Legal, então agora vamos aproveitar e ouvir Neverland, faixa qual consta no primeiro álbum de Annelis Assunção. MPB Unesp, som na caixa.
Thank you.
Posteriormente, você gravou Amigos Imaginários, de 2014, e Taurina, 2018. Brevemente, o que você pode nos falar sobre esses discos?
Sim, Amigos Imaginários é um disco que eu adoro, é um disco que aí eu acho que através dele venho firmando a minha escrita, a minha musicalidade, achando um lugar mais seguro, mais estabelecido de mim mesma na música. O Taurina segue esse mesmo fluxo, acho que ele também chega com uma outra madureza. Foi um disco que eu tive a oportunidade de ter o patrocínio da Natura, através de Lei de Incentivo Rouanet. Então, eu gravei pela primeira vez um disco nas condições básicas, fundamentais, né? Porque os independentes todos, que a gente grava do bolso, paga tudo do bolso, é muito difícil, é muito custoso, né, fazer um disco. Então, eu tive uma oportunidade confortável de trabalhar, de contratar as pessoas, com tempo de entrega. E a gente vê também, eu percebo muito a qualidade, né, do resultado quando você tem também essa possibilidade. Então, foi mais um tijolo colocado na carreira, né? Entender, saber mexer com o mercado estando em um outro lugar, de uma outra forma, com outras oportunidades. Então, eu imagino essa sequência, assim, de firmações, né? Eu sempre gosto de falar isso, é como se fossem pedrinhas mesmo, tijolos colocados um acima do outro, na construção de um alicerce mesmo, né? De uma estrutura madura e firme, são muitas britas, né? Muitos caminhos. O segundo disco dá um pouco de insegurança, porque, meu Deus, né? Como é que vai ser? Depois o terceiro também dá muito, o quarto, então acho que nunca vai parar. A gente vai sempre olhando e falando, bom, fiz uma coisa muito boa e muito bonita. Será que agora eu consigo fazer de novo? Não é nem melhor. Fazer de novo, né? Isso. E é sempre tão diferente um disco do outro. Tem muito a ver com a fase da vida, com a etapa, né, da carreira. Tem a ver com milhões de coisas aí no entorno, né? Do autor, da autora.
Agora, dentro da sua vivência, Nelis, quais são os seus principais desafios como artista no cenário da música brasileira?
Os desafios são a sobrevivência de forma digna, né? A gente que produz música independente e que trabalha dentro de um mercado que considera, né, e é contemplado por essas produções que vão de micro, pequenas, médias, grandes e imensas, né? O mercado é feito de uma série de categorias, de níveis estimulados, né, patrocinados ou não. Quem produz hoje música independente, dança, teatro, cinema, quem está inserido dentro da arte de uma forma mais independente, mais livre, também tem seus desafios. Então, eu acho que, para mim, hoje, trabalhar com música dentro de um mercado de forma possível, digna, salubre, né? Que a gente tenha, consiga ser respeitada, que nosso trabalho seja respeitado, que nosso trabalho seja contemplado, que haja mais diversificação, que haja curadorias mais generosas também, né? Com produções de música, de pensamento cultural que não são o pensamento de massa necessariamente. Então, acho que o desafio é esse. O desafio é tentar que a gente esteja inserida no mercado, no sistema, de forma democrática de fato, que, né, que a gente consiga horizontalizar mais o pensamento mesmo, né? Deixando que o próprio público, né, a própria população, a própria massa também tem as suas possibilidades de escolha, de conhecimento, porque quando um artista ele não consegue espaço para apresentar o seu trabalho, ele não consegue realizar plenamente desenvolver as suas ideias, ideais, na outra ponta, que é quem consome, entre aspas, a palavra consumir, nessa outra ponta há um boicote também, né? Como eu posso não gostar daquilo que eu não conheço? Como eu posso não me referenciar por aquilo que eu não conheço? Então a gente tem que olhar para as duas pontas, para quem produz e para quem assimila essa produção. A gente, todas as pontas merecem a oportunidade, né, nesse existir. Então, acho que o desafio, e não é um desafio meu somente, é um desafio de quem hoje está trabalhando e produzindo música e pensamento cultural independente, contemporâneo, independente. O desafio é esse.
Beleza, e agora então vamos escutar uma faixa que eu particularmente gosto muito, que é a Anelisa acompanhada da grande Zezé Mota. Trata-se de uma homenagem ao Luiz Melodia. Aqui a faixa Magrelinha, mas interpretada por Zezé Mota e Anelisa Assunção. Vamos nessa!
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor, não sei. Não tem mais perigo, digo, já não sei. Ela está comigo, o som e o sol, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha.
No coração, no coração, no coração.
Boa, que sonzeira, hein? Genial. Annelise, agora você poderia nos contar um pouco sobre a sua atuação na televisão, em especial no emblemático programa Manos e Minas da TV Cultura. Como é que foi essa experiência para você e a importância desse programa para a sociedade de forma geral?
O Manos e Minas era um programa fundamental, né? Um programa que refletia diretamente a realidade periférica. E é um programa que deveria ser patenteado e derrubado, tombado. Né? Assim como Roda Viva tem sua importância jornalística, um programa que olha e fala de cultura periférica é patrimônio mesmo. Né? Então, começo lamentando muito que não exista mais Humanos, que não exista mais essa preocupação televisiva de inclusão, de fato, né? De pulverização de uma cultura tão forte e potente que hoje, inclusive, é a grande responsável por um pop gigantesco, né? O maior pop que a gente tem no Brasil hoje vem das periferias. Então, Humanos e Minas foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu já trabalhava na TV, fiz vários tipos de programa na TV Cultura. Fiquei 10 anos trabalhando lá e Humanos foi meu último trabalho na TV Cultura. Era um programa que já existia, que já tinha uma dinâmica. Então, quando eu entrei para dividir a apresentação com o Max B.O., o programa já tinha um trilho, né? Ele já tinha uma trilha, ele já tinha uma fama, ele já tinha um espaço estabelecido e conquistado, né? De audiência. Então foi muito bom para mim. Eu aprendi muito ali no Manos, tanto do ponto de vista televisivo, quanto do ponto de vista dessa cultura mesmo, né? Desse espaço, dessa possibilidade dos assuntos que acometem a periferia.
Certo. E já em relação ao seu trabalho mais recente, Sal, lançado em 2022, como foi a concepção? E o trabalho, você conseguiu reverberar essa sonoridade, trabalhar em cima desse álbum?
O Sal é meu disco mais recente. E ele tem uma produção também muito singular, porque ele é produzido por 9 mulheres junto comigo e um homem, que é o Curumim, meu companheiro, meu marido. Cada mulher produziu uma faixa. Cada artista é convidada por mim como produtora, então ela traz um olhar dentro do trabalho da música diferente do que é talvez o que ela faça mais. Então, as cantoras, as compositoras sendo deslocadas para pensarem como produtoras. E foi muito especial fazer isso dessa forma. Foi muito bonito, muito genuíno ver como há um desejo imenso, principalmente das mulheres, em estarem mais colaborativas, estarem mais unidas, se desafiarem juntas, competirem menos. Foi uma soma de muitas coisas para mim. Um disco muito especial, um disco que começa na pandemia, a gente produzindo de um jeito muito difícil, e ele é finalizado ali quando a gente já estava em abertura, reaberturas, né, de vida social, de convívio, sem ser isolamento. Então, ele pega essa transição, né, desse nosso momento pessoal e coletivo. Um disco muito sensível, que foi muito custoso para mim realizar. Já mais madura, depois de, né, ter perdido a minha irmã, com mais distanciamento, né? Quando eu lancei o Taurina, a morte da Serena tinha sido muito recente. Então, estava ali o tempo inteiro, era basicamente sobre ela o disco. Mas com esse distanciamento, né? Mais passados ali 7 anos, né? Da morte dela, em estado pandêmico, enfim, emergiu muito sentimento relacionado a isso, né? A irmandade que está presente, que não está presente mais. Acho que eu busquei nessas mulheres também um pouco essa irmã que me faltava na hora do medo, né? Do pânico ali, do que estava acontecendo com a gente naquele momento de mundo. Então, é um disco muito importante mesmo para mim.
Legal, então, para finalizar, deixa aí uma mensagem aos nossos ouvintes e seus contatos, para que os mesmos possam te seguir nas redes, acompanhar sua agenda e até contratar o seu show.
Eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que ouve essa conversa agora, que ouviu ou ouvirá, que a música brasileira é a música talvez mais especial do mundo, que a gente tem muito tesouro aqui dentro desse país, que a gente, nesse momento contemporâneo, está numa fase, num momento muito rico, e que a música feita de forma independente, contínua, que busca liberdade, que busca elaborações, que busca estímulos, que é potência para pensamento crítico, ela merece esse espaço, ela merece ser conhecida e ser ouvida. A gente está aqui nesse momento trabalhando arte, trabalhando música, e eu acredito muito, né, na arte como uma ferramenta de educação, uma ferramenta de liberdade, né? Só o conhecimento mesmo que vai deixar a gente livre, de fato. Não é só o que a gente canta da boca para fora, é o que a gente sabe para dentro. Então, acho que é essa mensagem que eu quero deixar. Ouçam música independente feita no Brasil, ouçam as músicas tradicionais, ouçam, conheçam a cultura popular, a cultura tradicional, as culturas ancestrais. Essas são as bases para tudo que está sendo produzido hoje. Se hoje a gente tem o funk, o trap, o rap nacional, que toma uma proporção cada vez maior, o pagode, o sertanejo, a base disso, a base ancestral desse cancioneiro se chama cultura popular. E a gente precisa cuidar da nossa cultura popular. Eu tenho um museu, eu dirijo um museu que se chama Museu Itamar Assunção, que é um lugar de cuidado e preservação de memória, a partir do Itamar e para além dele. Então, acompanhe os nossos trabalhos, os trabalhos do museu, os meus trabalhos como cantora, compositora, escritora. E estamos aí na internet, em todos os canais possíveis e imagináveis. Agradeço muito pelo convite. Espero ver vocês todos e todas numa situação bem bonita em breve. Até já.
Maravilha, essa foi Annelise Assunção, uma artista diferenciada da nossa música brasileira, que tem postura, engajamento e sempre leva uma reflexão relevante à nossa sociedade por meio das suas canções, composições e obras, de forma geral. E para finalizar, vamos escutar Rasta, faixa do álbum Sal. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
contrasta. A desgraça se disfarça de madrasta, arrasta. Quem arrasta não é bom entendedor. A tua cara basta. Lá fora o tempo bom repassa onde dói e a carne gasta. Água e brasa, Deus, o Deus a quem interessar, um iconoclasta. Desce do céu o som que rege entusiasta, caucasiano plantão, bicho papão, lobisomem down. Vê se coloca tua rotina numa pasta. Eu tô de rasta.
Podcast Unesp.